3. O atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência mental e a educação especial. A imprecisão do conceito de deficiência mental trouxe consequências para se esclarecer nesse tipo de atendimento nas escolas comuns e especiais. A proposta constitucional de prescrever o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência apontou a necessidade de se distinguir o que é próprio de uma intervenção específica para a deficiência mental complementar à escola comum, daquela que é substitutiva e meramente compensatória, visando a aquisição paralela do saber escolar. A partir de 1996, a LDBEM, LDBEN, classificou a educação especial como uma modalidade de ensino. Com isso, a educação especial perdeu a função de substituição dos níveis de ensino. No entanto, essa mesma lei, ao dedicar um de seus capítulos à educação especial, possibilita interpretações enganosas que a mantém como um subsistema paralelo de ensino escolar. Além disso, o atendimento educacional especializado também não foi amplamente esclarecido quanto à sua natureza educacional por ter sido criado legalmente sem ter suas ações descritas. Talvez por esse motivo, ele continue sendo confundido com o reforço escolar e/ou com o que é próprio do atendimento clínico, aceitando e se submetendo a todo e qualquer outro conhecimento de áreas afins que tratam da deficiência mental. A educação especial para alunos com deficiência mental, durante décadas, manteve as mesmas características do ensino regular desenvolvido nas escolas tradicionais e sempre adotando práticas escolares adaptativas. Num primeiro momento, para fundamentar, organizar o trabalho educacional especializado, as escolas limitaram-se unicamente a treinar seus alunos subdivididos nas categorias educacionais, treináveis e educáveis, limítrofes e dependentes. Esse treinamento era desenvolvido visando a inserção familiar e social. Muitas vezes, o treino se resumia a atividade de vida diária estereotipadas, repetitivas e descontextualizadas. O movimento de integração escolar manteve as práticas adaptativas com o objetivo de propiciar a inserção e/ou a reinserção de alunos com deficiência na escola comum pelo treino dos mesmos conteúdos e programas do ensino regular. O aspecto agravante dessa prática adaptativa integrativa está no fato de se insistir para que o treino se realize a partir do que é concreto, ou seja, palpável, tangível, insistentemente reproduzido de forma alienante, supondo que os alunos com deficiência mental só aprendem no concreto. A ideia contida nesse tipo de treino é equivocada, pois o concreto não dá conta do que um objeto é em toda a sua extensão e dos significados que cada pessoa pode atribuir a esse objeto em função de sua vivência e referências anteriores. Para muitos aprendizes, contar palitos de fósforo não é uma atividade de aprendizagem dos numerais e nem mesmo uma oportunidade de construir a ideia de número. O aluno pode estar apenas manuseando esse material para entender o modo de sua mãe acender o fogo, por exemplo. Por mais que se pretenda construir um conhecimento a partir do concreto, ele não se esgotará na sua dimensão física. A compreensão total do real é algo que jamais alcançaremos, mesmo no mais avançado estado intelectual. Por outro lado, a repetição de uma ação sobre um objeto, sem que o sujeito lhe atribua um significado próprio, é vazia, sem nenhuma repercussão intelectual e estéril, pois nada produz de novo e apenas coloca as pessoas com deficiência mental em uma posição inferior, enfraquecida e debilitada diante do conhecimento. O grande equívoco de uma prática de ensino que se baseia nessa lógica do concreto é a repetição alienante que nega o acesso da pessoa com deficiência mental ao plano abstrato e simbólico da compreensão, ou seja, nega a sua capacidade de estabelecer uma interpretação simbólica com o meio. O perigo desse equívoco é empobrecer cada vez mais a condição de as pessoas com deficiência mental lidarem com o pensamento, raciocinarem, utilizarem a capacidade de descobrir o que é visível e preverem o invisível, criarem e inovarem. Enfim, terem acesso a tudo o que é próprio da ação de conhecer. Para exemplificar essa lógica, podemos criar atividades como decorar famílias silábicas, aprender a multiplicar, dividir ou somar a partir de inúmeras contas envolvendo a mesma operação aritmética. Repetir o cabeçalho todos os dias por várias vezes, responder copiando do livro, colorir desenhos reproduzidos e mimeografados pela professora para treino motor com cores pré-definidas, além de outras tarefas de pura memorização que sustentam o ensino de má qualidade em geral. O papel da educação especializada tem sido o de tentar adaptar os alunos com deficiência mental às exigências da escola comum tradicional. Assim, durante anos e mesmo até hoje, há os que acreditam que a inclusão só é possível, em alguns casos, apenas para os alunos adaptáveis ao modelo excludente dessa escola. Alegam que a inclusão total é irresponsável. Os que assim pensam e agem estão provocando a segregação dentro da própria escola especial, ou seja, uma espécie de exclusão da exclusão, em que os alunos são subdivididos entre aqueles que têm condições de ser encaminhados para a escola comum e aqueles que, por serem considerados casos graves, jamais poderão ser incluídos nela.